Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Feliz o povo que conhece o som festivo. Nada vai deter a marcha da igreja. Jesus está voltando e nós iremos embora deste mundo mau. Mas enquanto estivermos aqui, vamos bombardear o inferno e povoar o céu. Cada glória, cada aleluia, cada amém que você pronuncia, você vai ficando mais perto de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sem força, nós não podemos prosseguir. Eu quero agradecer de coração a presença dos irmãos que vieram ao templo nesta noite. Porque ainda há muita gente ainda com medo. Mas eu vou continuar dizendo como o meu pastor José Wellington Bezerra da Costa tem dito: no templo não tem coronavírus, no templo não. No templo tem a bênção de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus. Graças a Deus por isto. E eu quero agradecer de coração aos irmãos que estão vindo também ali da Vila Regina, pastor Ebenezer e os seus companheiros. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Também agradeço a Deus porque o pastor Marinaldo, após assumir o trabalho em Bahia, ele concordou com os irmãos, membros e os irmãos do ministério, a condição de estar aqui nas segundas-feiras para cooperar conosco no Tempo Central. Isso é muito bom. E os companheiros que têm vindo de lá de Bahia, por gentileza. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Deus continue abençoando e que os irmãos vá transmitindo aos outros. Vamos até Belém, vamos até João Pessoa. Aqui é Belém, aqui é a casa de pão. Queridos irmãos, eu gostaria de chamar-lhes a atenção, não precisa ninguém ficar em pé para ler, mas um texto bíblico muito conhecido, que está na primeira carta, ou epístola, eu vou continuar dizendo como eu aprendi, e o que eu aprendi, aprendi, e eu aprendi certo. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 26, 27 e 28. É um texto bíblico que subiu ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos desta palavra. Se o irmão Samuel, que sempre tem essa primazia em ler, eu fico grato. É bom que ouçamos a palavra de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Diante dos desígnios de Deus, ninguém tem autoridade para questioná-lo. Deus, ele é absoluto. E ele faz todas as coisas como bem lhe apraz fazer. Ele chama, ele escolhe, ele envia e ele cuida. O ser humano, por mais inteligente que seja, ele não consegue discernir Deus. Ele não vai conseguir discernir Deus. Deus, ele é perfeito em todas as suas obras. Ele é perfeito em todas as suas obras. Às vezes eu paro e fico refletindo que até hoje ninguém ele teve a curiosidade de dizer como o seu corpo foi tomando a posição de crescimento. Ninguém nunca sentiu o braço crescendo, ninguém nunca sentiu a perna crescendo, mas nós vamos crescendo. O bebezinho, depois a criancinha começa a se arrastar, começa a dar os primeiros passos e daí por diante. Mas ninguém pode dizer, eu vi o meu próprio crescimento. Deus é assim. As coisas que ele faz e vai continuar fazendo surpreenderá todos os seres humanos. Aleluia. Ninguém entende Deus. Agora ele tem capacidade de entender e compreender e auxiliar e ajudar a todos nós. Ele é perfeito em todas as suas obras. E nós vemos coisas pequenas surpreendendo coisas grandes. E eu gostaria que os irmãos continuassem de Bíblias abertas, meditando no trecho. E eu quero pedir ao irmão Samuel para ler o primeiro versículo que eu pedi para ele ler.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Loucura e fraqueza. O grande bandeirante do Evangelho, como sempre eu digo, o apóstolo São Paulo, ele falou de loucura e de fraqueza. Coisas que ninguém quer para si. Nem loucura e nem fraqueza. Nem fraqueza e nem loucura. Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus. Eu quero que os irmãos entendam que Deus não é louco. Deus é perfeito, Deus é glorioso, Deus é justo, Ele é eterno, Ele é santo, é glorioso. E todas as coisas foram criadas por Ele. Mas o apóstolo se expressou dizendo que a loucura de Deus e a fraqueza de Deus. Eu estive meditando naquele trecho bíblico que diz assim: que Paulo, ele falou, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Porque tem coisas que só Deus sabe. Por mais que a gente queira saber, não vamos chegar ao conhecimento. Eu conheço um homem em Cristo. E ele descreve, depois ele fala: de um assim me gloriarei eu. Mas eu me gloriarei nas suas fraquezas. Como é que se vai gloriar em fraquezas? A gente se gloria em força. Mas em fraqueza, não. Quando alguém diz, eu sou fraco, diz, vá para lá. Você é fraco, vá para lá. Eu só quero um negócio com quem é forte. Mas Deus trabalha diferente, muito diferente. Deus trabalha muito diferente do homem. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12, não é isso? 2 Coríntios capítulo 12. Vamos abrir a Bíblia? Não se preocupe de abrir a Escritura quando você estiver no templo. Aquilo que não chegar revelação a você, Espírito Santo vai traduzir para você e lhe revelar depois. Porque o que eu faço, diz o Senhor, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Depois você vai saber. Agora não, mas depois você vai saber. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e as encobertas é para o Senhor nosso Deus. Fica com Ele. 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler o versículo 1.
Em verdade, e não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor.
Mais outro versículo.
Conheço um homem em Cristo que...
Um homem em Cristo.
Que há 14 anos... Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei.
A revelação Deus, não chegou a ele.
Deus ele... o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu.
Foi arrebatado até ao terceiro céu. Eu quero parar e perguntar aos irmãos, aonde Deus habita? No terceiro céu? Ele habita no céu dos céus. Mas o apóstolo disse, eu conheço um homem em Cristo que foi levado ao terceiro céu, mas Deus habita no céu dos céus. Ele foi levado até o terceiro céu. Prossiga, meu irmão.
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, não Deus sei. O sabe.
Tem coisa que eu não sei e você não sabe.
Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De uns assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.
Que fraquezas são essas? É fraqueza de imoralidade? É fraqueza de pecado? É fraqueza de tristeza? Não. Nas minhas limitações. Eu me gloriarei nas minhas limitações. Eu reconheço que eu não sou, mas Ele é. Eu reconheço que eu não posso, mas Ele pode. Eu reconheço que eu não tenho, mas Ele tem. Eu reconheço que eu não posso entrar, mas Ele pode entrar. Eu reconheço que eu não posso quebrar, mas Ele pode quebrar. Nas minhas fraquezas. Quanto eu sou limitado. E eu tenho que entender que isso aqui é carne. Nunca virou tocinho. Precisa ter muito cuidado com ela, porque carne nunca vira tocinho, sempre é carne. Mas a Bíblia diz que nós temos um tesouro num vaso de aço. O vaso é de barro, tenha cuidado com ele. Tenha cuidado com ele, que o vaso é de barro. O tesouro está dentro, mas o vaso é de barro. Vaso de barro se quebra, vaso de barro se racha, vaso de barro sofre deterioração, vaso de barro, vaso de barro. Mas ele disse: eu me gloriaria nas minhas fraquezas. Para quê?
Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve.
Porque alguém que olha para mim e vê e me admira, o apóstolo São Paulo, mas ele disse: eu sou limitado, eu sou de barro. Eu não quero que ninguém se glorie em mim, eu sou humano, eu sou frágil. Quando eu vejo alguém muito importante, eu digo: coitado, ele nem sabe que é um vaso de barro. Dá para você compreender isso? E reconhecer que você é um vaso de barro? E é um barro fraco, viu? É porque Deus tem lhe sustentado até aqui. Mas você é um vaso de barro fraco. É porque Deus tem lhe guardado com muito amor e carinho. Mas se não fora isso, você já tinha se acabado. Deus, ele é o Senhor que nos deu a luz. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Vou dizer em outras palavras: Deus é o Senhor que nos deu o conhecimento. Você sabia que você tem a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. E alguém tenta nos discernir e não consegue discernir. Eu não entendo esse crente. Eu não entendo essa crente. E não vai entender nunca, porque Deus não deixa você discernir a nós. Nós somos objeto do amor de Papai do Céu. E nós estamos escondidos com Cristo em Deus. É um privilégio muito grande. É por essa razão que quando alguém toca num crente, fala mal de um crente, critica um crente, zomba de um crente, ele paga tão alto. Mas vamos voltar ao texto que nós iniciamos, falando da loucura de Deus e da fraqueza de Deus. Eu pergunto aos irmãos: Deus é fraco? Deus é forte. Sempre nós estamos cantando: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde? Eu conheci um irmão que ele tinha uma vida de inteira comunhão com Deus. Ele era muito usado por Deus nos dons do Espírito Santo. Às vezes, quando havia necessidade, a gente chamava ele para orar pelas pessoas enfermas. Imediatamente as pessoas diziam: eu estou bonzinho. Isso aí Deus dá a quem ele quer dar, porque os dons são de Deus. Ele dá a quem ele quer dar. Agora, se o irmão buscar, a irmã buscar, Deus vai lhe dar também. Deus não tem afilhado. Deus não tem afilhado. Nós somos filhos. Amém? Nós somos irmãos. Nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E uma irmã desafiou aquele irmão, disse: onde está o seu Deus? Ele olhou assim para a irmã e disse: meu Deus está aqui. Aí ela disse: eu estou muito doente. Ele fez assim, aí disse: Senhor Jesus, cure essa irmã. Ela disse: oh, gente, eu estou boazinha. Dá para glorificar a Deus? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão no vosso regaço. Pede-me e eu te darei. Pede-me e eu te darei. Pede-me e eu te darei. Me busca, me busca, me busca. A gente sempre cantava assim: de madrugada eu me levanto para orar. E este alguém eu posso reconhecer que é meu verdadeiro amigo que vem me proteger. E esse alguém
eu começo a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus, e sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar. Sinto o poder de Deus.
Alguém com força te impeliu para você cair, mas o Senhor lhe sustentou. Alguém disse: eu vou derrubar ela agora, vou derrubar ele agora, mas o Senhor te sustentou. É esse alguém que de madrugada lhe desperta para orar, para receber renovação espiritual, reforço para prosseguir, alegria do céu para a sua caminhada. Porque sem poder fica difícil a vida aqui na terra. O texto diz que ele escolheu. É Deus quem escolhe. E essa escolha dele, às vezes, deixa muita gente perturbada. Mas ele escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu a você, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a nós, Ele escolheu. Ele escolheu as coisas loucas, vis, desprezíveis, as que não são, as fracas. Ele escolheu. E eu glorifico a Deus por isso, porque Ele escolheu. E aqui está essa quantidade de irmãos que Ele escolheu. Um fraquinho que ninguém dá nada por ele. Uma irmã fraquinha que ninguém dá nada por ela, mas o Senhor escolheu. Não toca, não te mete. Deixa a vida dele, deixa a vida dela. Viva a sua vida, viva feliz. Deixa os outros viver feliz também. Aleluia! Coisas pequenas superam coisas grandes, importantes. Isto nos observamos no nosso dia a dia, nas competições. Não pode ser. Como é que pode uma coisa dessa? Eu fico sem entender. Uma pessoa tão fraco, como o carro que tem a roda tão grande, e carro com a rodinha pequena, e supera tudo. Está dando para você entender? Os carros da roda grande não correm com a velocidade daqueles que têm rodas pequenas. Se for nas empresas automobilísticas, verificar isso, rapaz, eu não sei, isso é questão de técnica. Não sei entender. Na lógica humana é impossível a gente compreender uma pessoa jovem vencer um gigante. Ah, não te mete com aquele homem não, que ele é gigante. Além de gigante, ele tem habilidade na guerra. Você não é de guerra, mas Deus toma as coisas que não são para confundir as que são. Dá para aceitar isto? É Deus quem faz isto, é Deus quem faz isto. Um homem precisava de um emprego para se manter. Passou numa repartição, disse: eu tenho um emprego para mim? Tem. Eu vou lhe dar um espeto de ferro para você ficar furando essas folhas que caem dessas plantas aqui. Aí na semana seguinte alguém veio questionar: como é que o senhor dá um emprego a esse homem? Eu não sou o responsável pela empresa. Quem não pode dar é você, mas eu posso dar. Ele está empregado só para furar folha. Dá para você glorificar a Deus? Mas um emprego para furar folha, sim! Eu tomo as coisas que não são para confundir as que são. você lá no escritório, ele aqui do lado de fora, furando folha, e já está automaticamente empregado, fichado. Ô glória! Ô glória! Vá furando folha, pai, e você na burocracia lá dentro. Ô glória! Ô glória! Eu estou falando das coisas que não são e que confundem as que são. As coisas desprezíveis, as coisas loucas. Ora, para você ter uma ideia, o meu sogro chamava-se Adalberto Pereira da Silva. Meu sogro. Um homem bom, um homem crente, um homem fiel, temente a Deus e um bom dizimista dessa igreja. Mas um dia chegou lá na estação, na rede ferroviária, procurando emprego. O cidadão disse: não, meu amigo, nós não temos emprego aqui. Aqui tem que ser concursado, aqui tem que ter uma triagem. O senhor não tem nada para fazer aqui, se eu tenho esse banheiro para lavar. Está certo, dá para mim. Eu quero ganhar um trocado. Aí ele foi e comprou dois Sapólio Radium, não existe mais, Sapólio. Trouxe um balde, uma flanela, esfregou aquele Sapólio nos azulejos do banheiro, deixou, parecia novo. Foi o que houve aqui? Disse: não, foi um cidadão que apareceu aqui, eu mandei ele lavar esse banheiro. Disse: rapaz, eu gostei. Mandei ele vir. Depois disse: o senhor escreve? Ele disse: sim, sou alfabetizado. Escreva aqui seu nome. Ele escreveu. O senhor pode colocar aqui o alfabeto? Porque tem gente que não quer. Não, não me chame de analfabeto, não. Faço alfabeto maiúsculo e minúsculo. Aprenda, tem que ser humilde. Não, eu sou. Você é nada, rapaz. Se o senhor já está empregado. Meu sogro, funcionário da rede ferroviária federal, de carteirinha. Dá para você acreditar que Deus toma as coisas que não são para confundir as que são? Às vezes a pessoa não tem humildade. Não! Cheguei um dia desse lá na loja do irmão. Ah, um cidadão chegou e disse: tem alguma coisa de serviço aqui? Eles têm. Lave esses carros que estão de frente à minha loja. Tudo isso, eu não sou nenhum besta. Você não quer trabalhar? Vagabundo. Ô glória. Aí chegou outro e disse: o senhor tem alguma coisa de serviço aqui? Tem esses carros todinho para lavar. Eu disse: eu vou lavar todinho. E ele disse: eu lhe dou a água, lhe dou mais o saquinho branco. Ele deu uma esponja, ele lavou os carros de todo mundo. Quando terminou, era cada um entrando nos seus carros. Disse: eu lavei seu carro, não mandei você lavar, não. Mas eu lavei. Eu lavei o seu carro, tome. Daqui um pouco ele já tinha a freguesia certa de lavar os carros. Está dando para entender? Está dando para entender o que eu estou falando? Mas o cara quer começar logo no escritório, não dá não. Na igreja a gente começa como auxiliar do trabalho. Depois de um bom tempo, é convocado para servir como diácono. Depois de outro bom tempo, presbítero. Depois de outro bom tempo, evangelista. Depois de outro bom tempo, pastor. Eu comecei aqui assim: auxiliar do trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eu não pedi a ninguém, me consagre a pastor. Eu vejo hoje um bocado de gente que não tem sentimento. Eu quero ser pastor. Você é um pasté. Quem tem chamada de Deus fica esperando nele. Ele chama. Ele envia, Ele cuida, e de quem Ele cuida, Ele exige. E a Bíblia é quem diz, e Ele mesmo deu, é Ele quem dá, Ele mesmo deu. Efésios 4, e versículo 11, Ele mesmo deu uns, não são todos não, uns, não são todos não. Leia Efésios 4 e 11.
E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
Aqui. Primeiro é
apóstolo. Apóstolo.
Olha o apóstolo aqui na sua mão. Apóstolo, apóstolo, profeta, evangelista, sobressaia tudinho, ó. O evangelista, ele sobressai no trabalho dele, na conquista de almas, em abrindo trabalho, em levando a palavra, é o evangelista. O cara quer ser logo pastor. Você tem que ser evangelista, meu filho. Pastor, esse é o indicador. E o doutor, lá na carteira de identidade, está o dedo do doutor. Não está aí nenhum desses outros, está esse daqui. Aleluia. Tu não quer aprender com a simplicidade? Estou mostrando aí. Ele mesmo deu uns para apóstolo. Olha aqui o apóstolo. Depois, profeta. Depois, evangelista. Olha. Olha o evangelista. Você já bebeu água sem ter sede? Já anunciou Jesus Cristo a quem não quer ouvir? Evangelista eu. Cheguei num lugarejo para anunciar o evangelho, o povo fecharam as portas, trancaram tudo. Aí eu fiquei assim, disse, e agora? Tudo fechado, eu fiquei olhando para o céu. Aí se abriu uma porta, abriu uma janela, abriu outra, e o pessoal olhando, era o que eu estava vendo. Quando eles me cercaram, eu disse, Jesus Cristo salva! Cura, batiza no Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Em Pau dos Ferros, Pau dos Ferros, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, o pastor foi enviado para uma cidade e lá o pessoal não queria ouvir evangelho. Ele saia na rua, pessoal, não quero ouvir não, muito obrigado, Deus abençoe. Se é possível, eu vim para aqui para ficar com a cara para cima. Espírito Santo, me diga o que eu vou fazer. Aí o Espírito Santo diz, fecha as portas da casa, bote a gravata, o paletó, a botou e a camisa, calça o sapato, a meia e pregue o evangelho para as paredes. Parede, Jesus Cristo salva. Parede, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Tim. Parede, Ele liberta. Tim. E batendo com as mãos nas paredes. Não vai fazer isso não, que Ele não está mandando você fazer não. Daqui um pouco cercaram a casa, era gente assim, ó. Aí Ele abriu a porta e o pessoal entraram. Quem quer ser crente em Jesus? Eu quero. Eu quero. Eu quero. A loucura de Deus. A loucura de Deus. Eu vou pregar para as paredes. O evangelho se expandiu naquele lugar. Está dando para você entender o que eu estou querendo explicar? Digam assim comigo, Deus toma as coisas que não são para confundir as que são. Por seu intermédio, Muitas pessoas já aceitaram a Jesus como Salvador. Por seu intermédio e por seu testemunho de vida, muita gente já creu no Evangelho da Paz e está firmado. Talvez você nem sabe o que você tem feito através da sua vida. Você já ouviu contar? Da serpente que queria engolir o pobrezinho do vagalume? Por causa do brilho que ele tem. O seu brilho deixa muita gente perturbada, angustiada, querendo morrer, desesperada. Mas Deus quer lhe abençoar. Deus tem lhe abençoado. Deus tem elevado você. Aonde você chega e prega, Deus é glorificado. Aonde você chega e canta, Deus é exaltado. Você já ouviu falar, na sombra de Pedro, o apóstolo Pedro? Pedro passava. Você sabia que Deus usa a sua sombra para conquistar muitas coisas nesta vida? Não pense que você é um objeto sem valor, não. Se valorize, valorize o que está dentro de você. Tem um tesouro num vaso de barro. Cante, exalte e glorifique a Deus. Como é que pode um menino lutar contra um gigante? O gigante, quando olhou para Davi, eu vou pegar a sua carne das bestas feras da terra. Você não é nada para mim. Eu, um homem treinado, competente, mas ele se confundiu. Ele se confundiu. Há muita gente confundida com você. Há muita gente perturbada com você. Há muita gente angustiada com você. Mas eu vim para lhe dizer: continue servindo a Deus com alegria, louvando, pregando, cantando, ensinando. Faça o que Deus te mandar. Faça tudo o que vier às tuas mãos para fazer. Faze-o conforme as tuas forças. Enquanto muitos príncipes se reúnem contra a tua vida, você continua meditando nos estatutos de Deus, na lei de Deus. E eu vim para lhe dizer: vá em frente. Vá em frente, prossiga. É uma palavra de ânimo para você que veio ao templo dizendo: Senhor, eu quero te ouvir. Abre a boca da alma e escuta o que Deus está te dizendo nesta noite. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. E contigo, porque o segredo de Deus é com você. Alguém tem lutado para descobrir o segredo, mas Deus não revelou a esse alguém. O negócio dele é com você. Dá para você glorificar a Deus nesta noite? O negócio de Deus é com você. O que é que vem fazer esse menino contra esse homem gigante? Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E eu não vou buscar uma arma bélica, não. Eu vou no rio, no ribeiro, vou pegar 5 seixos. Os mais lisos que tem eu vou pegar. Maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vou botar Deus forte. Aí pegou, botou a pedra, Deus forte. O gigante ficou surpreso. Mas como é que pode? Caiu por terra e disse: agora vou tirar a sua espada e cortar a sua cabeça. Você está pensando que você vai ser derrotado? Você está pensando que vai ser derrotada? Vai não. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Você vai voltar para casa dizendo: a vitória é minha. Alguém vai dizer: como? Como? Tu vai ver o que é que Deus vai fazer. Eu um dia saí daqui com um amigo, talvez ele esteja até participando deste culto, Pedro Cesário. Pedro Cesário disse: pastor Zé Carlos, vamos ao Recife? Eu digo: vamos. E de lá a gente vai a um círculo de oração. Eu digo: vamos. E eu estava construindo aqui na Ana Nery uma casa que eu tenho, onde mora meu filho Ismael. Mas a casa precisava de todo o material. Eu fui para Duarte Coelho. Era tão cheio o ciclo de oração que não tinha lugar para ninguém ficar, nem em pé e nem ajoelhado. Eu fiquei aqui perto do altar, em pé. E o ciclo de oração começou a esquentar. Porque tem hora que o trabalho esquenta, né? As glórias começam a subir, as lágrimas começam a descer, a glória de Deus se manifesta. Aí Deus usou uma irmã, virou o pescoço assim para trás e disse: homem. Quando ela disse homem, eu senti que era comigo. A gente sabe quando Deus fala com a gente, não sabe? A gente sabe quando Deus fala com a gente. Pode estar 1 milhão de pessoas, a gente sente que é a gente. Homem, leva para a tua casa tijolo, telha, ferro, pedra, areia, cimento, brita. Aí eu disse assim: é comigo? Isso é com você mesmo, quer que eu vá aí? Não, não venha não. Aleluia. Eu estava pastor na cidade de Sapé. Cheguei em casa, disse: irmã Carmen. Ela disse: o que foi? Eu digo: rapaz, eu recebi uma bênção de Deus. Eles te deram um cheque. Eu digo: muito mais do que um cheque. Me deram uma ordem de material. Disse: mais homem. Eu digo: foi. No outro dia eu vim aqui para Ana Nery, fui lá numa loja que vendia material. Disse: o senhor me vende tijolo, cimento, ferro, pedra, brita? Ele disse: vendo tudo. Eu digo: mas o senhor me conhece? Ele disse: não, mas o senhor é conhecido. Eu digo: tá certo. Era só os caminhões encostando lá na Ana Nery, derrubando. E o pessoal: agora vai. Eu digo: agora vai. E o pessoal tudo com o olho: como é que pode, rapaz? Onde ele arrumou dinheiro? Ô glória! Ô glória! Deus confunde as coisas que não são com as que são. Aí depois eu fiquei aperreado. Eu vou falar com o pastor para ver se ele me ajuda. Aí se eu for falar com o pastor, ele vai dizer: eu mandei você comprar. Graças a Deus que ele era muito sincero. Eu mandei você comprar. Se não, senhor, pronto, não tem nada a ver com isso. Eu digo: não vou nem falar com ele. Eu disse para o homem: daqui para o dia 10 eu chego com o dinheiro. Ora, mas tá bom. 12 anos que eu tenho um irmão que mora em Maceió. Ele até reclama porque eu não ligo para ele. Não sou muito de ficar: oh, como vai? Tá e tal. Não gosto dessas coisas. Não, senhor. Só numa necessidade. Ninguém fica ligando para mim que eu não gosto. Só numa necessidade. Tá doente, me chame. Precisa de um jeito, me chame. Se de orar, me chame, mas essas duas coisas não. Não gosto. Fazia 12 anos que esse meu irmão não me visitava. 12 anos, ele chegou lá em Sapé, de tarde. Disse, meu irmão, vim lhe visitar. Disse, o quê? Sim, Jesus mandou eu vir. E a janta de hoje, quem vai bancar sou eu. Disse, já está tudo pronto aí. Carne de sol, macaxeira, inhame, arroz, salada. Disse, não, mas eu quero comprar. Eu compre galeto, compre o que você quiser. Quanto mais, na minha linguagem, melhor. Ele foi, comprou uma grade de Coca-Cola daquelas pequenininhas. Aí disse, eu quero ir no seu quarto. Ele, o que é que você quer ver no meu quarto? Sou mais velho do que ele. O que é que você quer ver no meu quarto? Disse, eu quero ir lá no seu quarto. Ele disse, vamos embora. No meu quarto, ele sentou-se, abriu uma mala, tirou 30 notas de 100 reais bem novinha e me entregou. Jesus mandou para a sua casa. Ele sabia que eu tenho casa? Quem acredita ainda que Deus fala? Quem acredita ainda que Deus toma as coisas que não são para confundir as que são? Quem acredita que Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes? As loucas para confundir as sábias? Quem acredita que Deus tira das fraquezas força? Quem acredita que Deus ainda faz milagre? Quem acredita que Ele vai fazer na sua vida? Você acredita? Saia daqui de posse de vitória, porque aquele que começou em vós esta boa obra, ele vai aperfeiçoar. E eu quero explicar aos irmãos que nós, ao assumirmos uma escala de trabalho, precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento para lidar com aqueles irmãos, com aquelas irmãs que nós encontramos em cada congregação. Porque nesse período de pandemia, há muitas pessoas aflitas, nervosas, estressadas, e que eles precisam da nossa mão de ajuda e de apoio. A gente não pode trabalhar para jogar ninguém fora da igreja. Nós temos que procurar conservar. Se precisar sentar, vamos sentar. Meu irmão, me diga, o que é que o senhor quer que eu faça para o senhor ser abençoado? Me diga. Não, eu quero que o senhor me trate bem, com carinho. Vou lhe tratar bem, com carinho. Eu quero que o senhor me compreenda que eu sou meio nervoso, estressado. Eu tenho vontade de rasgar tudo. Mas não é para rasgar. Peraí, meu filho, tenha calma. Irmão, é assim que a gente tem que viver nesses últimos dias. No trânsito, se você bater no carro de alguém, pare, desça, meu amigo, vamos ver o que é que se pode fazer. Não pense em se encarquear procurando uma arma que você não tem mesmo, porque você pode até perecer. Eu estou explicando porque a situação está de vaca desconhecer bezerro. No mundo afora, está de vaca desconhecer bezerro. E tem gente que está igual cachorro perdido no dia de mudança. Olha, dia de mudança o cachorro corre, ele não sabe o que fazer. Tem gente perdida igual cachorro em dia de mudança. Então observe o que o pastor Zé Carlos está dizendo. Tenha calma. Chegou na congregação, está procurando compreender. E às vezes é uma pessoa tão atribulada, mas você chegou, Deus mandou você para lá para você controlar aquela pessoa atribulada. Eu digo aqui aos irmãos, se eu quisesse brigar aqui em João Pessoa, eu brigava todo dia. Eu brigava todo dia, porque não falta gente para brigar. Mas digo, tenha calma, senta um pouquinho, nós vamos conversar. E escuto, que às vezes a pessoa liga daqui, eu vou no conde e volto e ouvindo a pessoa falando. É verdade, é assim mesmo, está certo, sim senhor, é assim mesmo. Até chegar aqui, está desesperado, esquenta o ouvido de um lado, eu boto no outro. O celular esquenta. Mas eu não posso dizer para a pessoa, desapareça, vai embora. Não posso, eu não posso. Eu não posso. E eu quero pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência com os irmãos que estão nas congregações, com as irmãs que estão na congregação. Vá devagar com eles, porque lhe toleraram, lhe ajudaram, lhe suportaram. Você tem que suportar agora. Você está nesse período crítico para suportar as outras pessoas. É assim que a gente vai trabalhando. Ora, eu estou aqui, mas liga um missionário. Aí eu me desespero com o missionário. Não posso. Tenha calma. Vou falar com o pastor Eduardo. Ele é o moderador, sabe? Ele apaga o fogo dos missionários. É um incêndio. Eu digo, Edu, na simplicidade e intimidade, Edu, meu filho, me ajude. Ele diz, pastor, vamos por aqui. Eu digo, está certo, meu filho. Daqui um pouco o fogo apagou. Porque eu já aprendi e ensino aos irmãos, quando o fogo for pequeno, apague. Agora, quando o fogo for grande, você corra para não se queimar. Eu digo, Edu, meu filho, aí ele corre. Eu estou explicando, queridos, para vocês me suportarem também. Está certo? E eu suportar vocês, porque vai chegar o dia que nós vamos entregar a igreja a Papai do Céu.